Terça-feira, 7 de fevereiro de 2023. Olá, sou Andressa Tavares, aqui da CBN Curitiba, e me junto agora aos meus colegas da CBN Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu para as principais notícias dessas regiões do nosso estado. Começo conversando ao vivo com o Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, que tem os detalhes sobre uma operação do GAECO, do Ministério Público, que tinha como alvo um professor de cursinho preparatório, suspeito de tentar fraudar um vestibular da UEPG. Ele usou uma câmera escondida em uma tampa de caneta, Tailan. Bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia aos ouvintes da CBN. Isso mesmo, um professor de um cursinho de Irati é suspeito de fraudar vestibulares de universidades estaduais aqui do Paraná. De acordo com o núcleo de Ponta Grossa do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, ele usava equipamentos eletrônicos para repassar e receber questões das provas. Também é investigada a participação de integrantes de uma suposta organização criminosa e possíveis candidatos que teriam se beneficiado desse esquema. O caso começou a ser investigado em dezembro do ano passado após uma denúncia da reitoria da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A tentativa do crime teria acontecido no vestibular da instituição no dia 11 de dezembro, com a utilização de um celular para a transmissão das questões. Conforme a UEPG, essa fraude foi identificada nos primeiros instantes da prova e denunciada, então, para o GAECO. De acordo com o GAECO, o suspeito é um professor de um cursinho preparatório para vestibular em Irati e já tinha tentado a mesma fraude outras vezes. As investigações apontaram que ele estava inscrito para o vestibular do curso de Medicina da UniOeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, que aconteceu no domingo. O homem foi abordado, então, no domingo pelos policiais depois de fazer a prova da UniOeste em Curitiba. Com ele, a polícia encontrou um celular, um ponto eletrônico e um microfone escondido dentro de uma tampa de caneta. Conforme o GAECO, os equipamentos seriam utilizados para transmitir e receber informações durante a realização do vestibular. Também no domingo, o Ministério Público cumpriu mandados de busca e apreensão em Irati e Ponta Grossa e apreendeu documentos, celulares e computadores. O homem só não foi preso em flagrante porque não foi possível comprovar que ele utilizou os equipamentos durante o vestibular da UniOeste. No entanto, os investigadores acreditam que o inquérito vai ser concluído após a análise desse material apreendido. Andressa.
Obrigada, Tailan. Um ótimo dia para você. A conexão agora é com a CBN Londrina, a Cláudia Lima, que traz a seguinte informação para você, ouvinte. Estudantes da Universidade Estadual da cidade, a UEL, passaram mal após almoçarem no restaurante universitário. Cláudia, bom dia para você.
Oi, Andressa, bom dia a você e aos ouvintes. É, a Universidade Estadual de Londrina, inclusive, já informou por meio de nota que vai investigar os relatos desses alunos que nos últimos dias usaram as redes sociais para reclamar que tiveram vômito e diarreia depois de se alimentarem no restaurante universitário RU. Muitos estudantes também procuraram a ouvidoria da instituição para denunciar esses problemas. No comunicado, a UEL assegurou que o espaço, que serve mais de 3 mil refeições todos os dias, tanto no almoço como no jantar, abre aspas, segue rígidos protocolos para conservação, preparo e entrega de todos os alimentos, conforme as resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Fecha aspas. A CBN conversou com o estudante de jornalismo, Davi Paludetto, que começou a passar mal após o jantar de sexta-feira.
Foram duas vezes durante a madrugada que eu fiquei bem mal, no outro dia, no sábado, acordei também um bagaço, sabe? Eu tinha levantado muitas vezes, não tinha conseguido dormir direito à noite. E eu fiquei até um pouco assustado, né? Vi as mensagens e fiquei assustado porque eu não sabia de onde que tinha vindo aquilo, né? Não sei se tinha sido alguma refeição que eu comi em casa. Só que depois eu vi nas mensagens, né, no grupo de Facebook do Procurados da UEL e outros amigos comentando que também haviam passado mal por causa da alimentação, porque tinham comido no RU, e aí eu comecei a desconfiar nisso, né?
Apesar de falar aí, né, que os alimentos estão conservados segundo o que manda a Anvisa, por conta das suspeitas, a universidade garantiu que serão recolhidas amostras da comida servida nos últimos dias e o alimento vai passar por uma análise, assim como a água oferecida nos filtros e bebedouros do restaurante e a intenção do trabalho, segundo a UEL, é identificar a possível fonte de contaminação. Andressa.
Obrigada, Cláudio. Uma ótima terça-feira para você. O assunto agora é pedágio, abordado pelo governador do Paraná, Ratinho Júnior, na Assembleia Legislativa ontem. Mas há mais uma polêmica em torno desse assunto, né, Marina Prota, aqui da CBN Curitiba, isso porque a situação, ou seja, a base governista na casa, quer comandar o grupo de discussões na Assembleia em torno deste tema. Atualmente, a frente parlamentar do pedágio é presidida por um deputado oposicionista, né, Marina?
É isso, Andressa. Bom dia para você e para os ouvintes. Está em discussão na Assembleia Legislativa do Paraná a destituição da frente parlamentar do pedágio, criada e liderada pelo deputado Arilson Chiorato, do PT, em 2019. O movimento da bancada do governo na casa está sendo feito com o intuito de criar uma nova frente parlamentar para discutir as novas concessões do pedágio no Paraná. Durante o início das sessões parlamentares na Alep, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior disse que essa é uma discussão entre os deputados. Quem propôs a criação de uma nova frente do pedágio foi o deputado delegado Jacovós, do PL. Ele afirma que o grupo de trabalho anterior foi criado para cuidar do encerramento dos antigos contratos e que a sua proposição prevê a vigilância sobre os novos contratos.
No mínimo, o que eu posso dizer, há uma ignorância por parte deles. Porque uma frente parlamentar, ela não pode ser conduzida para atender este ou aquele interesse. A frente parlamentar é em defesa do povo paranaense, em defesa da economia nossa, do nosso Estado, do desenvolvimento do nosso Estado. Então, assim, não existe possibilidade de somente pelo fato de um deputado da situação estar à frente da presidência de uma frente dessa, nós estarmos conduzindo à frente para atender os interesses do Estado do Paraná. Então, assim, eu lamento esse tipo de posicionamento da oposição, porque não é um posicionamento democrático.
Arilson Chiorato, do PT, atual presidente da Frente Parlamentar do Pedágio, afirmou que em janeiro protocolou um pedido de renovação da força de trabalho na casa e que antes de Jacovós realizou o pedido de criação de uma nova frente para atender os critérios, se necessário.
O deputado Jacovós, né, protocolou também um pedido, mas depois do meu protocolo foi aberto para os deputados assinarem antes do dele. E o governo tentou, numa manobra sorrateira, tomar a frente parlamentar das mãos do povo paranaense. Eu não represento, não é minha frente parlamentar, é do povo. Essas 20 audiências públicas aí foram construídas com entidades fora da política, com todo mundo que é contra o pedágio de R$21, que é contra esse modelo nefasto que cria mais praças e etc. Então o governo está tentando, através de um golpe, tomar a frente parlamentar aqui da casa das mãos da oposição, que é contra, a oposição no caso ao pedágio, obviamente, porque essa frente parlamentar não é de esquerda, não é de direita, não é de governo, não é de oposição, é para discutir o pedágio.
Desde que foi criada, a frente realizou 20 audiências públicas em diversos municípios do estado, tanto em modo presencial quanto remoto. Nas reuniões parlamentares de todos os partidos políticos que integram o grupo, ouviram gestores municipais, empresários, entidades de classe e a sociedade civil organizada em busca de um modelo de pedágio ideal que garanta a menor tarifa e a realização das obras já nos primeiros anos de concessão. Não há prazo, né, Andressa, para que se defina essa nova frente parlamentar e também que se defina o edital para que haja uma nova concessão do pedágio aqui no estado do Paraná.
Obrigada, Marina Prota. Agora converso ao vivo também com o Gilson Aguiar, lá da CBN Maringá. Tudo bem, Gilson? Quase 1.000 alunos em Sarandi estão sem aulas por causa de furto de fiação. Já conseguiram resolver a situação? Está enrolado ainda isso aí.
Está enrolado como os fios e não se conseguiu resolver, Andressa. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. 900 alunos de um CEMEI de Sarandi estão sem aula por causa disso que você colocou, o furto de fiação. O furto foi durante as férias, mas a Secretaria de Educação do município de Sarandi só percebeu o furto na quinta-feira passada, dia 2. Segundo o secretário de Educação de Sarandi, Antônio Del Nero, não há monitoramento por câmeras nas unidades, somente alarme. Os CMEIs, o nome dos CMEIs são Tesouro e Pedacinho do Céu, estão fechados. O secretário disse que não há como realocar as 900 crianças, né? A quantidade de crianças dificulta colocar em outra unidade. Em uma das escolas, inclusive, onde houve o furto da fiação, os ladrões danificaram também o forro e deixar um rastro de destruição, sujeira, em 3 salas de aula. E a recuperação, segundo o secretário, não será fácil. É um serviço de alta tensão, a secretaria está cotando com empresas, mas os reparos têm que ser feitos de forma urgente. Por isso, segundo ele, precisam ser feitos, inclusive, sem licitação. Em relação à investigação de quem furtou a fiação, há uma dificuldade de localizar os infratores, até pela falta de imagens. Inclusive, a secretaria não sabe precisar que dia exatamente aconteceu o furto. A secretaria afirmou, inclusive, que está procurando resolver a situação o mais rápido possível. Andressa, é com você.
Obrigada, Gilson. Ótima terça-feira para você. Ainda falando sobre ensino, lá em União da Vitória, teve início o ano letivo na rede municipal com a inauguração de um CMEI que há 12 anos estava parado. Não é por conta de fios furtados, não, né, Jaqueline Castaldon? Tudo bem com você?
Olá, Andressa. Bom dia para você também. Não foi por conta do fio, não. Foi atraso nas obras, o que é bem típico aqui do Brasil, né? Mas hoje, as 38 escolas municipais e os CMEIs aqui de União da Vitória recebem cerca de 5.700 alunos para o ano letivo de 2023. A expectativa é grande. A entrega dos kits escolares aconteceu ontem, quando os estudantes puderam conhecer a estrutura e os novos professores. Também ontem, depois de 12 anos de espera, foi entregue a obra do CMEI Ângela Cristani, localizado em um dos bairros mais carentes aqui de União da Vitória, o Lagoa Dourada. Até então, a unidade funcionava de forma improvisada em uma casa que tinha poucos metros quadrados. Com a nova estrutura, cerca de 376 alunos serão atendidos, diminuindo também a fila de espera por vagas na educação infantil aqui do município de União da Vitória. Andressa.
Obrigada pelas informações, Jaque. Um ótimo dia para você. Fechamos o CBN Paraná de hoje, falando novamente sobre o show rural em Cascavel. Os robôs invadiram o maior evento agro do Brasil, Franciele Chen.
Bom dia, Andressa. Bom dia a todos. Realmente invadiu aqui o show rural Copavel 2023 neste ano. E um pequeno robô tem feito a alegria de adultos e crianças aqui no show rural, que é o Plungbot, aliás. Uma série de robôs com diversas funcionalidades. Um deles é capaz de dançar, fazer atividades físicas com as pessoas e captar também as emoções. Outro é possível monitorar um paciente internado em um hospital e parece até filme de ficção, telas acopladas em robôs que seguem o paciente e também podem seguir o agricultor na plantação para fazer aquela identificação de uma plantação que está com uma possível praga. E é possível também visitar um familiar longe através desses robôs aí com telas. Isso na agricultura, segundo o proprietário dos robôs, o Spencer Santos, deve facilitar a vida tanto dos humanos, utilizando a inteligência artificial, como, por exemplo, organizar uma palestra. O próprio robô poderá fazer a palestra e ainda responder perguntas complexas. E aqui também eu já fiz amizade aí com o Plungbot, que estava ensinando o passo, o walker do Michael Jackson aqui para a galera, e todo mundo entrou no ânimo e foi também, acabei fazendo amizade com ele, nós nos abraçamos e ele disse que eu estava carente, Andressa. E assim também ele participa de alguns experimentos junto com os agricultores aqui no show rural.
Olha só, obrigada pela participação por aqui, viu, Fran? Um ótimo dia para você. E assim finalizamos o CBN Paraná de hoje. Amanhã, esse giro aqui pelo nosso estado retorna às 10h30, sempre de segunda a sexta, às 10h30 da manhã, dentro das nossas programações locais. Até mais, tchau!